sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 22ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Jorge de Souza Biscaia para dar um. Lê o texto da Bíblia.
Os exploradores dos pobres. Ouvi isto, vós que esmagais os pobres e fazeis parecer os desvalidos da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o nosso trigo e o sábado para abrirmos o nosso celeiro, diminuindo o efá, aumentando o ciclo e falseando a balança para defraudar? Compraremos os necessitados por dinheiro e os pobres por um par de sandálias e venderemos até as alimpas do nosso trigo. O Senhor jurou pela soberba do Jacó: não esquecerei jamais nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disto, e não chorará a toda a sua população.
Em votação, a ata da 21ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, primeiro secretário, que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Em votação, a ata da primeira sessão extraordinária de 2018. Aquele que for favorável, primeiro secretário, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Em votação, a ata... Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 94/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 63/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 95/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 64/2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 96/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 65/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva e de todos os vereadores que assinaram, da Câmara Municipal, que assinaram o requerimento. Excelentíssimo presidente, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 97/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 66/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 98/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento do vereador, requerimento 67/2018 do vereador Alex Pereira Silva e de todos os vereadores que assinaram o requerimento. Todos os vereadores da Câmara. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico e gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos desejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 99/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 68/2018 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do diretor de Transporte e Mobilidade e Trânsito que aborda o assunto em tela. Valendo do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu Rezende, prefeito municipal. Ofício 100/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 72/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva e de todos os vereadores da Câmara Municipal. Em atenção, excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do diretor de Transporte, Mobilidade e Trânsito que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 102/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 73/2018 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 103/2018. Da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 75/2018, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado, Marli Aparecida Godinho e Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos tiração de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 104/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 76/2018 do vereador Mauro Vieira Machado, Maria Aparecida Godinho e Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 105/2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 77/2018, do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 106/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 78/2018 do vereador Mauro Vieira Machado, Maria Aparecida Godinho e Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 107/2018. Da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 79/2018 do vereador Mauro Vieira Machado, Maria Aparecida Godinho e Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação dentro do prazo de lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal em exercício. Ofício 108/2018, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada da pauta do projeto de lei 020/2018, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 3601, de 4 de julho de 2005, conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise de adequações do referido projeto. Na oportunidade, retiramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo, junto ao prefeito municipal em exercício. Ofício 665/2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 203.622,63. Referente ao recurso recebido no mês de junho de 2018, conforme a Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 666/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, da importância de R$ 134.642,63, R$ 1,64, referente ao recurso recebido no mês de maio de 2018, leitos psiquiátricos firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 667 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referentes aos meses de maio e junho de 2018, valendo da oportunidade para apresentar protesto elevado à consideração estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 704-2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia na importância de R$ 855.585,51, referentes ao recurso recebido nos meses de junho e julho de 2018, conforme a Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 705 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexas as prestações de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia e Piedade da importância de R$ 44.880,88, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2018, leitos psiquiátricos firmados com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 0208-2018 da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Piedade. Prezado senhor, venho por meio desse solicitar a vossa senhoria que dentro das possibilidades seja marcada uma reunião desta diretoria com o ilustríssimo vereador com o objetivo de apresentar os valores a serem cobrados provisoriamente dos munícipes que utilizam as dependências do SEABASP. Sem mais para o momento, atenciosamente, Elton dos Santos, diretor municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Ofício 0393-2018, da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal de Sorocaba. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade, notificamos a Vossa Excelência o crédito do recurso financeiro sobre bloqueio em 5 de 7 de 2018 no valor de R$ 519.049,97 na conta vinculada ao contrato de repasse 828948/2016, operação 1029296-24, firmado com o município de Piedade, assinado em 23 de 6 de 2016. No âmbito do Programa e Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto execução de serviços, pavimentação e recapeamento em vias públicas urbanas do município. Respeitosamente, Marcelo Bechelle Alves da Silva, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de Sorocaba. Ofício 0394-2018 da Superintendência Regional de Sorocaba, da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 5 de 7 de 2018, no valor de R$ 127.870, na conta vinculada ao contrato de repasse 828665/2016. Operação 10-30-334-90, firmado com o município de Piedade, assinado em 23/6/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério da Cidade, que tem por objeto execução de serviços, pavimentação e recapeamento em vias públicas e urbanas. Respeitosamente, Marcelo Bechelle Alves da Silva, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. Ofício 80/2018 da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Piedade. Referente à corrida pedestre e caminhada, padroeira Nossa Senhora de Piedade. Informo a Vossa Excelência que no próximo dia 19 de agosto, a partir das 8h30, com largada e chegada no Pátio Divino, realizaremos a segunda edição da corrida pedestre e caminhada, padroeira Nossa Senhora de Piedade, percurso de 3, 5 e 10 quilômetros, em parceria com a equipe de atletismo de Piedade e a paróquia Nossa Senhora de Piedade. Convidamos Vossa Excelência, os nobres pares dessa Igreja Casa de Leis, a presenciar o evento e laurear os vencedores. O cerimonial de premiação ocorrerá logo após o encerramento da prova, aproximadamente às 9h30, na certeza do habitual e costumeira atenção e apoio da Vossa Excelência. Respeitosamente, Alexandre Mauro Freire Gomes, diretor municipal de Esporte e Lazer. Ofício 13/2018 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Piedade, representado neste ato por seu presidente e infracionado, vem muito respeitosamente a Vossa Excelência convidá-lo à nossa reunião que se realizará no dia 8/8/2018, às 19h, na sede do sindicato, cito a rua Vicente Garcia, 146, Rua do Santander. Sendo só para o momento, renovamos nossos sinceros votos de distinta estima e consideração. Atenciosamente, César Feitosa da Silva, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Câmara Municipal de Estância Turística de São Roque. Tenho o prazer de convidar a Vossa Senhora Ilustríssima Família para a sessão solene e comemorativa aos 361 anos de fundação de São Roque e 185 anos de instalação da Câmara Municipal. Oportunidade em que serão concedida placa homenagem à deputada estadual Maria Lúcia Amare, placa homenagem ao juiz federal Dr. Francisco Marcelo Mendes, título de cidadão São Roquense a Oswaldo Meleiro, medalha de mérito Vasco Barione a Vanderlei Luiz Rosa, medalha do mérito Barão de Piratininga a José de Oliveira Santo Juca de Oliveira. No dia 14/8/2018, horário 19h, local Câmara Municipal, Rua São Paulo 355, São Roque, São Roque. Projeto de Lei 2018 do Executivo que altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 4.369, de 12 de março de 2015, conforme especifica. Ofício 093/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e a seus dignos pares o presente. Presente altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 43.369, de 12 de março de 2015, conforme especifica. A Lei Municipal 43.69, de 2015, foi criada com o objetivo de implementar benefícios aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, em atendimento à exigência do Governo Federal, que paga os salários dos médicos e os cede em termos de cooperação aos municípios, desde que estes custeiem a moradia e alimentação dos profissionais. Ocorre que, passados 3 anos, o valor estipulado tem se mostrado insuficiente para custear as despesas decorrentes de aluguel, condomínio e demais despesas relativas ao custeio de moradia. Por isso, é necessário aumentar os valores percentuais desse benefício, visando garantir que esses profissionais, que são importantíssimos para o município, continuem trabalhando em prol da melhoria da saúde dos munícipes. Acompanhe o presente projeto de lei o estudo de impacto da diretoria financeira, projetando os gastos, caso o projeto de lei seja aprovado. Assim, tendo, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa o nosso protesto de estima e apreço. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei 7 de 2018, da denominação da Rua José Rodrigues dos Santos, em via localizada ao bairro do Boa Vista, do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Projeto de Lei 7 de 2018, da denominação da Rua José Rodrigues dos Santos, em via localizada ao bairro Boa Vista. O prefeito municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua com início na SP-79, KM-114,5, que segue até o bairro Boa Vista, PDD-80, passa a ter a seguinte denominação. Rua José Rodrigues dos Santos. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de julho de 2018. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Projeto de Lei número 8/2018, da denominação de Rua Moacir Alves de Moraes, em via localizada ao bairro Bom Pastor, do vereador Alex Pinheiro da Silva. Projeto de Lei número 8/2018, da denominação de Rua Moacir Alves de Moraes, em via localizada ao bairro Bom Pastor. O prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A viela que liga a rua Antônio Passarelli, a rua 3, no bairro Bom Pastor, passa a ter a seguinte denominação. Rua Moacir Alves de Moraes. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva.
Os ofícios e os convites se encontram na Secretaria à disposição dos vereadores. E os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 80/2018. Questiona a unidade básica de saúde no bairro Miguel Russo. Está apta a receber a denominação, senhor presidente? E quero a mesa ouvido a igreja, o plenário e atender às demais disposições regimentais que seja oficial do senhor prefeito em exercício. Solicitando que informe a unidade básica de saúde do bairro do Miguel Russo está apta a receber denominação, bem como seja encaminhado o croqui do local. Justificativa, esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida unidade de saúde. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de julho de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for favorável, primeiro sentado. Quem for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 81/2018. Questiona se a via que especifica localizada em Vila Quintina está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvida a igreja, o plenário, atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao seu prefeito em exercício, solicitando que informe se havia próxima à residência número 800 da rua Quintino de Campos, foto anexo, está apta a receber denominação, bem como seja encaminhado o croqui do local. Justificativa. Esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de junho de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 82/2018. Solicita informações sobre a pavimentação da rua Lupercio da Silveira Baldi. Senhor presidente, considerando a realização de diversas vistorias na rua Lupercio da Silveira Baldi, nas quais foram elaborados pareceres favoráveis, a pavimentação de um trecho de aproximadamente 50 metros. Requeiro a mesa ouvida igreja ou plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado, senhor prefeito, em exercício os seguintes questionamentos de interesse público. Todos os trâmites necessários para a pavimentação da rua já foram realizados? Se sim, qual o motivo da demora para a realização do serviço? 2. A previsão para o início das obras? Justificativa. Fui procurado por moradores locais que solicitem uma resposta da administração municipal quanto à referida melhoria, uma vez que, segundo eles, todos os dados necessários já foram coletados para a aprovação do projeto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de julho de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 83/2018. Voto de pesar pelo falecimento, senhor Davi Godinho de Oliveira. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Davi Godinho de Oliveira, aos 86 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido dia 24 de julho de 2018. Requeiro ainda que após deliberado seja dada ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de julho de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 84/2018. Solicita informações sobre a vacinação no município de Piedade. Senhor presidente, tendo em vista noticiários frequentes pela imprensa da volta de determinadas doenças já erradicadas no Brasil, sendo necessário estarmos alertas quanto à saúde do nosso povo, principalmente as crianças e idosos, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvir da igreja o plenário que seja oficiado ao senhor prefeito municipal por meio da Secretaria de Saúde para que nos encaminhe as seguintes informações sobre a vacinação em Piedade. 1. Quais foram as porcentagens alcançadas pelo nosso município no que se refere ao sistema de aplicação de vacinas para a erradicação de doenças como sarampo, por exemplo? 2. Quais foram as porcentagens alcançadas na aplicação de vacinas para o combate e outros tipos de doenças transmissíveis? 3. Foi alcançada a meta proposta pela Secretaria? Se não, qual foi o motivo? 4. Existem programas, orientações permanentes na Secretaria e nos postos de saúde no que diz respeito à necessidade de se tomar vacinas, mesmo fora das campanhas, além das realizadas pelo governo federal? 5. Há estoque de vacinas permanente para atender a demanda da população prioritária, crianças e idosos? Justificativa. O presente requerimento visa alertar e ajudar o nosso município na prevenção de doenças transmissíveis já erradicadas que estão voltando, muitas vezes por esquecimento da nossa população. Desse modo, faz-se necessário o esclarecimento por parte da Secretaria de Saúde para prestar as informações acerca da vacinação, visto que as vacinas previnem inúmeras doenças, sem contar a questão econômica, pois o tratamento da doença requer um custo maior na saúde pública. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de julho de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 85/2018. Voto pesar pelo falecimento do senhor José Benedito Aires de Araújo. Senhor presidente, requeiro obedecer formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Benedito Aires de Araújo, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 5/8/2018. Requeiro ainda que após deliberado seja dada ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Olenda Silva, 6/8/2018. Vereador Wagner Takeshi e Yoshizako.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 86/2018. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Agenor Flora. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Agenor Flora, com 84 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido em 5/8/2018. Requeiro ainda que após deliberada seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Ronaldo Silva, 6/8/2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 162/2018. Indica manutenção de ponto no bairro do Piraporão. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, em exercício e obedecer às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da ponte que fica localizada na estrada principal do bairro do Piraporão, próximo ao comércio da Tati. Justifica plenário vereador Roberto Rodrigo da Silva, 13/8/2018. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 163/2018. Indica manutenção de ponte no bairro do Funil. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, em exercício e obedecer formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da ponte que fica localizada na estrada principal no bairro do Funil, próximo ao Hotel Fazenda. Plenário vereador Roberto Rolando da Silva, 13/8/2018. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 164/2018. Indica a colocação de contêiner para lixo em pontos do bairro do Caetezal. Senhor presidente, considerando que os moradores realizaram pedidos para a colocação de contêineres, os quais foram protocolados na prefeitura há mais de 2 anos, considerando que os bairros do Caetezal, Caetezal de Cima e Caetezal de Baixo, localizam-se na mesma região e a população destes é consideravelmente numerosa, considerando ainda que alguns contêineres que atualmente existem nos bairros indicados precisam ser substituídos, visto que faz muito tempo que foram colocados e estão depreciados com a ação do tempo e não mais atender a necessidade dos moradores que dependem de um local apropriado para depositar o lixo. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidade regimentais, que seja realizada a colocação de contêineres para lixo nos seguintes pontos: próximo ao bar do Baiano, próximo à casa do Miguel, na rua da ponte do Ribeirão Grande, próximo à estufa do Rideu, próximo à residência do João do Juca, próximo à casa de muro de pedra, próximo à serraria da Joelma e José Mestiço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25/2018. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 165/2018. Indica a construção de um abrigo de ônibus no bairro dos Vieirinhas. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja determinado ao setor competente no sentido de construir um abrigo de ônibus no bairro dos Vieirinhas, próximo à residência da família do senhor Alaur de Freitas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3/8/2018. Vereador José Anésio Xavier Lemes e Alex Pierre da Silva.
Indicações será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos em temas livres.
Eu.
Vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores senhoras vereadoras, senhores, senhora presente. Quem me traz aqui, hoje, podemos dizer, se o tempo permitir, são três assuntos. Uma, quanto dinheiro que nós devolvemos à prefeitura e que seria aplicado no bairro do asfalto, no bairro do Jurupará, e quando a manchete desse famoso jornal aqui, ele traz que foi uma indicação de uma, como é que fala assim, uma emenda de um deputado, que o dinheiro ainda não veio. Mas a Câmara Municipal, através da mesa da Câmara e todos os vereadores com a nossa economia, nós devolvemos para a Prefeitura Municipal R$300 mil. E foi usado no recap do Jurupará. E o jornal traz aqui dizendo que foi emenda de um deputado, pedido de um parceiro dele, de um presidente de um partido aqui de Piedade. Então isso é esquisito para nós, fica como nós não tivéssemos feito nada e não tivéssemos aplicado esse dinheiro no caminho certo, correto. Então isso dói, isso machuca, isso é uma inverdade. Porque quem olha a manchete aqui, vê, dentro está falando alguma coisa, mas quem olha a manchete do jornal aqui, fica um fato inverídico, como se nós não tivéssemos direcionado esse dinheiro lá para o recap do Jurupará. Então, isso podemos dizer que é uma inverdade, o que traz esse, podemos dizer, esse pasquim, que não existe mais o pasquim, né? Mas é uma coisa esquisita nisso aí no jornal. Então, isso aí dói para nós aqui como vereador. Outro que me traz aqui também é um assunto que nós falamos já no mês passado e repetimos aqui hoje, a resposta pedindo dilação de prazos nos requerimentos enviados por nós vereadores, por todos nós, dos nossos questionamentos que fazemos na fiscalização, pedindo dilação de prazo, que se mais 15 dias, você não sabe quanto dia vai ser, que veja bem, nós fizemos no mês passado, hoje que nós vemos, quer dizer, praticamente quase um mês e meio, que veio a resposta de determinado requerimento e que pode ser respondido com poucos dias. Eu acho que isso, podemos dizer que até seria um descaso, não do prefeito, às vezes, mas daqueles que estão ali em volta dele. Então, a nossa cobrança aqui, a nossa função é fiscalizar. Como vamos dar uma resposta para os nossos munícipes se nós não temos a resposta adequada aqui nas nossas mãos? Daquilo que nós cobramos, daquilo que nós temos que mostrar à nossa população. Resposta que se demora 15, 20 dias. A Constituição diz 15 dias. Existe uma lei municipal que foi feita na época, o autor foi o Cláudio Pereira da Silva, vereador da época, que ele baixou para 10 dias. Existe essa lei e foi sancionada pelo prefeito. 10 dias para a resposta ao requerimento. Até aí, eu acho que nós ferimos a Constituição, né? É uma lei, podemos até, mas foi aprovado na época, que seria 10 dias para o prefeito dar uma resposta de um requerimento dos nossos questionamentos. Só que hoje demora ser 15, 20, 30, 40 dias e a resposta como é que fica? Porque se nós ficamos aqui praticamente como se não estivesse cobrando nada. Nós temos que dar resposta para a população. Afinal de contas, se nós somos representantes do povo piedadense, representando aqueles que votaram em nós, nós temos que dar uma resposta. Através de quem? Através daquilo que nós cobramos. Então, isso eu acho até um desrespeito conosco aqui como vereadores. Eu acho que é um desrespeito conosco, um não cumprimento do que diz a Constituição Federal, que são 15 dias para a resposta de um requerimento. Então, eu deixo aqui esses dois protestos. E o outro, agradeço a todos os vereadores o requerimento que eu fiz, questionamento das vacinas a serem aplicadas. Hoje eu vi na televisão, agora há pouco, antes de vir para a Câmara, a representante da Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde falando que até o desleixo de muitos pais em não levar os filhos para se tomar vacina. Muitos estão voltando, doenças voltando. Por quê? Porque o desleixo dos pais. Acho que a doença não vem, ela vem sim. A doença aparece. Então, o nosso questionamento foi isso, acordarmos a nossa população, acordarmos os nossos pais, até a TV da imprensa, agradeço até o jornal Folha de Piedade, que está sempre presente aqui na nossa sessão, através do noticiário da imprensa também. Noticiar que precisa ser cobrado os pais, porque a criança de 1 ano, 2 anos, não sabe. Ela não tem noção. 5 anos, menos ainda, quer dizer, 1, 2, 3. Então, nós temos, nós aqui representando, acordar a nossa população através de requerimento, da nossa resposta, que não demora 2 meses para dizer que não tem vacina, que não completou. Quer dizer, vamos completar 95%, porque não 100%. Ah, não atingimos 85%. Onde que está os 15%? É que eu digo, alguém da saúde tem que ir de encontro com campanhas, alertando, procurando postos de saúde, igrejas, clubes, noticiário jornal, noticiar que falta gente aí nos bairros, noticiar que falta crianças a serem vacinadas. E a vacina está à disposição, se é que sempre tem vacina à disposição. Então, é a nossa preocupação também, para que amanhã não venha crianças, a doença que fica muito mais caro, como fiz aqui no requerimento, e parece que alguém na televisão copiou uma representante da saúde e falou assim, que fica muito mais caro tratar a saúde do que tomar vacina. E fica mesmo. Imagina você com uma doença contagiosa, fica muito mais caro você ir no médico, hospital. E o nosso hospital, nossos médicos atendem muito bem, né, que demora às vezes 1 mês, 2 meses para você ser atendido, ou quando é atendido, né? Então, veja bem, a vacina é rápido. Era só, senhor presidente.
Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, guarda municipal, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite, a respeito da Sabesp, a Sabesp ela não tem prestado um serviço adequado à nossa população. Sabesp, esses dias fui no bairro do Ciriaco trocar umas mangueiras de água e deixou tudo aberto lá, presidente. Buraco na estrada de terra. E aí agora choveu e piorou tudo. Estava cascalhado, bonitinha a estrada. E hoje os munícipes já ligaram, reclamando. Já tinham avisado antes também. E a Sabesp nada. E nossos asfalto também continua a mesma coisa, fazendo um serviço e logo após deixando daquele jeito que vocês sabem, com emendas, né, prejudicando o visual da cidade. É bem por certo que todos nós aqui, vereadores, temos trabalhado buscando verbas parlamentares para atender o anseio da nossos munícipes, que é algo digno, um asfalto de qualidade. Mas vemos a Sabesp aí, nós assaltando na frente, a Sabesp cortando atrás. Então, devemos que prestar bem atenção, cobrar a Sabesp. A Sabesp tem dinheiro, é rica e pode prestar um serviço de qualidade para nós, nosso município aqui, nosso município. Se eles querem fazer isso em outras cidades, que façam. Mas aqui no nosso município, nós pedimos que tenha respeito pela nossa população. E depois a população cobra a gente, né? Vê aquelas estradas tudo buracadas, ver o asfalto emendado, né, que não dura muito tempo e depois a culpa é nossa. Então devemos fiscalizar antes de ser criticado. Também queria aqui deixar falado aqui que foi assinado dia 30 agora uma verba parlamentar, onde nós conseguimos ali, junto com um deputado, 250 mil para a praça ali do Parque da Torre, né, um anseio aí de muitos vereadores que têm feito requerimento ali, indicação para estar arrumando, e ali foi conseguido junto a um deputado 250 mil para estar ali revitalizando aquela praça. Então a obra vai começar logo, mas quero aqui registrar essa conquista para a Piedade, né? Ali os moradores dali, seu Nelson, seu Rômulo, seu Doraci, seu Moacir, ficaram muito felizes com essa conquista para o bairro, onde há muito tempo aquela praça nunca foi mexida, né? Tem um nome aí de um, né, de um grande homem que tem feito algo importante na nossa cidade e merecia uma atenção especial, e hoje nós estamos felizes porque essa verba já está, já foi conquistada, e agora só esperando os detalhes finais para estar aplicando naquele local. Também aqui quero deixar registrado sobre o bairro do conhecido como bairro do Sacilão ali, que as obras já vão começar a ser realizadas ali, né, a pavimentação, onde o deputado liberou a verba ali de 298 mil para lá, e 49 mil foi realizado aqui em uma parte da Vicente Garcia e Campos Salles. Tá? Também queria deixar registrado que a outra parte não é verba, não faz parte dessa verba, por isso que foi feito só metade. Tá? A outra parte é uma outra verba parlamentar, que vai ser realizada agora, depois do término do serviço ali no Sacilão. Então, eu queria registrar isso para os vereadores, alguém tiver alguma dúvida, algum munícipe, né, perguntar para vocês, como perguntava para mim também, você já pode ter a resposta para eles. Queria aqui também registrar aqui que eu sou contra o projeto da liberação do aborto. Estão querendo aí matar quem está vivo. Puxa vida, né? Nós não temos nenhum direito, muitas vezes, de viver mais. As pessoas querem fazer leis para que matar a pessoa que está viva. Puxa vida. Tristeza isso. Muito triste. Mas que nós podemos ter sabedoria e em outubro a gente poder fazer algo certo para que esse Brasil possa mudar e as pessoas possam fazer leis, não para matar, mas leis para as pessoas viver melhor. Muito obrigado.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje é com relação a um antigo projeto de lei que veio a esta casa, encaminhado na época pela ex-prefeita Vicentina, que era o novo Estatuto Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Naquele momento, eu lembro que, logo em seguida da eleição, que foi em outubro, que esse prefeito atual hoje foi declarado vencedor das eleições, ele achou uma brecha na lei orgânica que resguardava ele o direito de retirar aquele projeto naquele momento, com a promessa de devolver ele posteriormente aqui, mais elaborado, né, mais bem avaliado, de acordo com o entendimento dele. Bom, como eu falei, foi retirado em outubro, já daquele ano de 2016, então a gente está próximo aí quase de 2 anos, né, e até o momento esse estatuto, esse novo estatuto municipal não chegou até nós. Né, por que que eu falo da importância de voltar esse estatuto? Porque, recentemente, o prefeito encaminha 3 projetos. Projeto 13 de 2018 dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos que menciona arquiteto, engenheiro civil e engenheiro agrônomo. Projeto 14 de 2018 institui e autoriza pagamento de gratificação a servidores municipais dotados da Secretaria Municipal de Saúde, nomeados para prestar serviços profissionais de coordenação de serviços de saúde, conforme se especifica, e da outras providências. Projeto 20 de 2018, que foi lido hoje a retirada desse projeto, altera o artigo 3º da Lei Municipal, número 3.601, de 4 de 7 de 2005, conforme se especifica, aumento de percentual de penosidade. Por que que eu falo da importância de voltar àquele estatuto? Porque esses projetos poderiam muito bem se enquadrar já no estatuto. Na atualização daquele estatuto, a gente resolve esses três problemas e ainda consegue resolver outros problemas com relação aos servidores municipais. Então, gente, o que eu gostaria de falar hoje aqui para vereadores, para nós, vamos conversar com o prefeito, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor também que converse com uma boa atenção com o prefeito, para que ele devolva o mais rápido possível para a gente, a atualização do estatuto, para que a gente possa realmente resolver essas situações que estão aqui, desses três e dos outros que ficaram. Que a gente lembra que na época, nós que estamos aqui com, e fomos vereadores naquela época, a gente lembra que foi uma decepção no momento que foi retirado aquele projeto. A gente queria tanto aprovar. E não conseguimos, porque foi retirado. Então, acho que a gente tem que fazer essa pressão política, digamos assim, para que devolva aquele projeto mais bem elaborado, como diz ele que ia fazer, para a gente possa resolver esses problemas. Outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o projeto de lei número 16/2018, que transforma a área rural em expansão urbana, conforme especifica. Gostaria de fazer referência à lei número 4548, de 28 de fevereiro de 2018, que dizia: amplia o perímetro urbano no município de Piedade, incluindo áreas conforme especificas e da outras providências. Artigo 1º desta lei. Ficam incluídos no perímetro urbano do município de Piedade as áreas rurais denominadas Bairro da Campininha, Bairro dos Oliveiras, Bairro dos Gudinhos, Bairro dos Ortizes, Bairro dos Goiabas, Bairro do Barreiro e parte do Bairro dos Garcias. Constitui uma área de 53.428.481 metros e 63 decímetros quadrados. Então foi aprovado aqui na Câmara e posteriormente se tornou lei a expansão desse perímetro urbano, que naquela época falavam para a gente que é a decisão para onde a gente queria que o município crescesse. Então eu vejo uma certa confusão. Se existia essa intenção que o município crescesse nessa direção, por que foi protocolado um novo projeto que transforma a área rural em expansão urbana? Gostaria de falar também que essa área é uma área, lá fala que é Alto da Liberdade, mas se eu não estou enganado, acho que talvez o nome do bairro esteja um pouquinho errado, porque, se eu não me engano, é próximo à Escola da Roseira, esse espaço, próximo da Água Clarina, que a gente sabe que é uma área de água mineral, a Água Clarina, que é ali próximo. Eu pergunto, será que esse terreno, esse local onde está hoje, essa intenção de um novo loteamento na cidade, regularizado, lógico, porque foi encaminhado aqui, não seria também uma área mineral? E a gente sabe da dificuldade que está tendo, a escassez de água mundial. Então, deixo aqui um alerta nesse sentido, que eu acho que a gente tem que se atentar melhor com relação a isso. E outra preocupação também, porque a partir do momento que se torna esse espaço aí, de acordo com os interesses particulares de empresário, lógico, de empreendimento, se isso a gente não vai abrir um precedente para vários que vêm e que possa futuramente talvez acabar com a característica do nosso município, que seria agrícola.
Eu permito uma parte.
Fique à vontade.
Quanto esse loteamento pedido já foi, está sendo digitado, já parecer já estudado dentro das três leis municipais que está citado, onde eu sentei para ser digitado à tarde, inclusive citando isso que Vossa Excelência falou do manancial lá da Água Clarina, o impacto de vizinhança e mais autorização do INCRA, que não está juntado no processo. Tem que ter uma autorização do INCRA, não está juntado no processo. Então, tudo isso já estamos pedindo informações ao Executivo para que nos informe também, para poder prosseguir o projeto.
Agradeço pela informação. Eu gostaria de colocar também, mais uma vez, como uma referência com relação a esses loteamentos. Porque a gente sabe que existe o loteamento Horizonte Verde e Alpes de Piedade, que na época foi feito dizendo que poderia ser fossa e poço. Né? Naquele mesmo espaço poderia ter se auto-sobreviver, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que o Alpes de Piedade tem uma dificuldade grande com relação à água. O poço lá não consegue. O bairro do Horizonte Verde também tem um problema grande com relação à contaminação do poço e fossa. Um acaba contaminando o outro. E teve um outro bairro também que, na época, foi liberado, foi autorizado a criação, desta forma também, que seria a Nova Olinda. Né? Que também, até hoje, não existe esgoto. Existe água, mas não existe esgoto. E quando é liberado dessa forma, a gente sabe que a Sabesp, infelizmente, ela, infelizmente ou felizmente, não sei como posso dizer, ela usa como justificativa, viu? Mas não é a minha obrigação fazer, levar água lá, levar esgoto, porque foi aqui criado sem essa obrigação. Então, acho que a gente tem que se atentar com relação a isso, a todo o projeto de criação de expansão urbana, de para loteamento, a gente realmente exigir o esgoto. E que se leve água também, né? E formas para que isso realmente aconteça de uma forma sustentável. Para que isso depois, lá na frente, não acabe recaindo na costa do Executivo. Gostaria também de falar, com relação um pouquinho do anúncio do jornal, como o nobre vereador Daniel falou, do bairro, do recap do bairro do Jurupará. Aqui fala, né? Na capa fala que foi uma emenda parlamentar, mas a gente sabe que foi graças ao repasse da Câmara Municipal, né, desta casa, que pôde ser feito aquele recap. Né, então, gostaria que isso fique claro realmente. Né, ficou bem contraditório, de acordo com o jornal aqui, porque são duas, numa página só, ele coloca mesmo trecho, mas cita verbas diferentes. A gente sabe que só foi uma verba contemplada lá, que no caso foi da Câmara Municipal. Né, possivelmente essa outra verba, eu acredito que seja colocada em outro local, né, do município, e essa informação tá incoerente com o que realmente aconteceu. Bom, gente, a minha fala aqui hoje, eu acredito que seria basicamente isso. Tá? Agradeço a atenção de todos.
Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população presente, imprensa, meu boa noite a todos. Eu também venho aqui, até argumentando junto com os nobres vereadores aqui, desta verba, né, que vocês comentaram aqui, e é do nosso conhecimento, esse R$ 300 mil para o recap lá do Jurupará. Né, então, acho que é importante a informação ela ser correta. E, diante disso, também, claro, parabenizar o trabalho que está sendo feito lá. Né? A gente fica muito feliz pela população lá, elas terem sido contempladas. Não só lá, como também no bairro dos Leites, o trabalho que eles têm feito. Também aqui, né, na vicinal também, que liga ali o bairro dos Garcias, Piratuba, todo o trabalho que eles vêm fazendo, porque a gente realmente comentou aqui nessa tribuna também. Né? Então, a gente quer também agradecer todo o setor de obras, aí também na pessoa do Bubi, do Vanderlei, de todos que trabalham, os nossos agradecimentos também. Claro, a gente tem que reconhecer que algo está sendo feito. Precisa melhorar? Precisa. Tem outras vicinais que a gente vai estar acompanhando, que a gente vai estar cobrando, para que todos eles também sejam contemplados, seja com uma verba parlamentar ou também aqui mesmo do nosso município. Mas a gente fica contente e feliz porque também está sendo executado esse trabalho. E queria também usar dessa tribuna, como o nobre vereador também, Alex, se colocou sobre essa audiência pública que está acontecendo em Brasília, que aconteceu no dia 3/8, sexta-feira, e dia 6/8, hoje, né, continua essa audiência pública, e muitos ali defendendo o aborto. Então, eu queria pôr aqui até como indignação, eu sou pró a vida. E jamais nós devemos concordar com a cultura de morte em nosso país. Hoje, quando o nobre vereador Daniel falava sobre as vacinas, e é de uma importância maravilhosa, onde previne doenças, previne a morte, que é uma prevenção, e é importante nós lutar. Se isso, às vezes, que gera saúde, há deficiência na nossa saúde, e ter pessoas que querem legalizar o aborto. Que nós sabemos o quanto isso também vai trazer de despesa para a saúde pública também. Não para gerar vida, mas para matar inocente. E é interessante que os próprios que defendem o aborto tiveram a oportunidade de nascer. É interessante, né, a gente meditar isso também, né? E hoje, ouvindo um relato de um médico, Dr. Rafael, do Rio de Janeiro, quando ele falava como médico, e não somente ele, mas vários médicos, falando do risco que a mulher corre muito mais se for legalizado o aborto do que ela gerar vida. Então, a gente que é mãe, e eu aqui me coloco como mãe de 4 filhos, e não pude ter mais porque tive problema, porque senão eu teria mais filhos, porque filhos, crianças inocentes, são bênção de Deus. Então eu venho aqui defender a vida. E mais, ainda não concordar que o Supremo Tribunal Federal que quer aprovar essa lei, tirando, né, da parte da legislação que deve fazer a lei, e não eles aprovarem uma lei. E a gente está vendo isso. Quando eu via desse doutor Rafael, e ainda ele dizia que muitos, que eles colocam os números de 500 milhões, 1 milhão, que acontece no nosso Brasil, de aborto, é uma mentira. São realmente as pessoas que defendem o aborto, eles estão usando a mídia para falar números ainda errados. Isto médicos falando, não sou eu, Marli, aqui, não. Porque nós somos pequenos diante, né, de uma discussão, diante de algo muito espantoso que está aí sendo discutido. Quanta coisa precisa melhorar o Brasil em trazer vida, em trazer esperança, nós vemos agora deparando, como disse muito bem o nosso nobre vereador, as pessoas querendo matar pessoas inocentes. O padre também Eduardo, que também falou nessa audiência pública, ele também dizia da importância de nós se levantar para um Brasil, não para uma cultura de morte, mas que nós leve vida, que nós leve esperança. Então, coloco aqui a minha posição. Eu sou pró a vida e coloco aqui, né, essa horror que nós estamos vivenciando nessa audiência pública, sabendo que temos deputados, senadores, né, que defendem o aborto. Fiquemos atentos, irmãos, porque uma coisa eu digo a vocês, colegas vereadores, as eleições estão aí. Vamos saber votar em quem defende a vida. Boa noite a todos.
Vereador Décio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa desta casa, nobres pares vereadores, imprensa, funcionários, muito boa noite. O que me traz aqui também, nesta tribuna, é sobre a questão das instituições do nosso país, que nós estamos acompanhando essa audiência pública sobre o aborto. É muito grave. A gente vê, percebe que não existe no nosso país. O que, que está acontecendo? É como se no corpo humano o coração tivesse no lugar do pulmão. O que está acontecendo no nosso país é que o judiciário está legislando. O judiciário não foi feito, ele não é feito para legislar. E o que está acontecendo? Que o judiciário está legislando e, o pior, contra a vida. Não fala aqui em caráter assim, religioso, mas científico, que é comprovado, após uma semana, um feto já se torna vida. Então, o que estão querendo se instituir nesse país é um genocídio. Então, não, eu queria deixar minha palavra de protesto, que sou contra o aborto. Conheço um pouquinho sobre essa situação e quero deixar aqui, nesta noite, que não se pode fazer o que o judiciário está se propondo a fazer. Porque no ano passado já teve assim, um estudo sobre o aborto e foi o doutor Ives Gandra, ele estudou com mais de 30 pessoas do mundo todo sobre ciência e ele foi dar palestra lá no Supremo sobre a questão do aborto na questão científica. Então, eles sabem que cientificamente o aborto ele é crime. O aborto ele é crime. Então estão querendo aprovar crime. Onde no país onde a pessoa trabalha na roça e não consegue se aposentar com. É uma dificuldade se aposentar depois de uma vida toda de trabalho. Mas um presidiário ele recebe mais de um salário mínimo por filho, sendo ele que causa, ele é uma pessoa que causa dano para a sociedade. Isso é revoltante para a gente. Que no país, é o único país do mundo que favorece a bandidagem, onde o trabalhador ele é desfavorecido. Em nome de uma minoria que quer ter voz e ter vez, eles anulam a vontade da maioria da população. Porque foi feita pesquisa, 70%, voltando ao assunto do aborto, 70% da população no Brasil é contra o aborto. Então, se isso aqui fosse um país sério, necessário seria que fosse feito uma consulta popular, se a população era contra ou a favor do aborto. Então, estão querendo fazer leis lá no Supremo e passando por cima do Congresso. Por que eles passam por cima do Congresso? Porque, infelizmente, o nosso Congresso é fraquíssimo. É um Congresso que hoje ele não tem autoridade, não tem moral. Em vez deles tomar posição e tomar o lugar que é devido, legislar, fazer a consulta popular, eles que representam o povo, não o Supremo. Onde é que nós sabemos que existem pessoas nomeadas para o Supremo, que é partidário. Então, é muito grave. E quero finalizar essa minha palavra
Só me permite uma parte, excelentíssimo.
Por favor.
Só também, finalizando aqui nessa fala, eles querem aprovar o aborto com 12 semanas, ou seja, uma gravidez de 3 meses pode ser matada essa criança. Então, é horrível isso, a gente ficar quieto. E esse médico que falava nessa audiência pública, ele dizia que nos países que já foi aprovado o aborto, aumentou. E não diminuiu, como eles querem dizer, que vai diminuir o aborto. Pelo contrário, ele disse que aumenta. Obrigada, excelentíssimo.
Então, finalizando, eu li o livro de um médico, ele era um médico abortista. E ele fez centenas de abortos. E até me emociono quando eu falo disso, que quando ele ia fazer o aborto na criança, o feto recuava. Sabe, para mim que não tenho filho, dói no meu coração. O ser humano hoje está tornando pior do que os animais. Porque um animal, quando ele tem uma cria, ele cuida. E o ser humano está querendo matar a sua cria dentro do seu próprio ventre. E voltando, finalizando com esse médico, depois ele foi percebendo que ele estava fazendo algo muito errado e ele parou de fazer esse crime que é o aborto. E um dia entrou uma mulher no consultório dele querendo fazer o aborto. A mulher estava carregando uma criança e estava grávida de outro. E ela fez ali a entrevista com ele. Ela disse, mas ele contou que ela é pobre, não tinha condição, e estava querendo abortar aquela criança que estava no útero. E o médico disse para ela, já que a senhora quer abortar, por que a senhora não mata esse que está no seu colo? É mais fácil, a senhora não corre risco do que matar o que está no ventre. Então, deixa aqui meu voto de protesto contra esse absurdo que estão querendo implantar no nosso país. Obrigado a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos, eu consulto o senhor vereador para o intervalo de 15 minutos. Você dispensa? Vamos passar para a hora do dia. Moção número 9/2018, da autoria do vereador Benedito Alves do Santo. Moção de gratulação à Guarda Civil Municipal de Piedade pelos seus 10 anos de atividade completada em 2018. A moção já foi lida. Senhor vereador, dispensa a leitura. Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a moção.
Peço dispensa do cumprimento regimental. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer, logicamente, que eu sou favorável a essa moção. O que eu gostaria também é de parabenizar o vereador Benedito por colocar a moção. E gostaria também, gente, aproveitando dessa oportunidade com relação à moção de congratulação à Guarda Municipal, porque a gente sabe do poder de atuação da Guarda Municipal está tendo no nosso município, e a gente sabe das dificuldades que eles estão passando. Então, acho que a gente tem que, sim, aplaudir essa moção para eles, mas a gente também tem que cobrar algumas melhorias com relação ao enquadramento na 13.022. Que eu acho que somente a moção, sim, é bom, mas eu acho que a gente tem que continuar cobrando o executivo para enquadramento na 13.022, o plano de carreira que eles tantos necessitam, mas por questão de valorização mesmo pelo trabalho executado por esses guardas. Então, eu acredito, gente, que a gente tem que se reunir com o prefeito, fazer mais uma vez essa pressão política. Hoje eu estou falando bastante em pressão política aqui. Por quê? Porque é somente com a pressão política que a gente percebe que a gente vai conseguir algo lá. Né? E é de fundamental importância para os guardas. Então, acho que a gente tem que se reunir e tratar sobre esse assunto também. A 13.022 é uma lei federal que a administração municipal, até o momento, não enquadrou. Né? Que já era para ser feito lá atrás, em agosto de 2016. Já passou bastante do prazo. Obrigado pela atenção e, logicamente, favorável à moção.
Continue a discussão.
Mesa, vereadores, população presente, boa noite a todos. Eu também estou, dou os parabéns aqui ao vereador por essa moção. Sou a favor, acho que é muito importante, e sei também da importância da Guarda Municipal. Quantas vezes a gente precisa dos nossos servidores, estão sempre atentos e pronto nos atender. Então, e também como novo vereador Maurinho, de pedir o que a Salém também fala de essa melhoria em prol da Guarda Municipal, sim, para dar um apoio aos nossos servidores. Mas sou favorável, sem a moção, e sei da importância da Guarda Municipal. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, coloco em votação a moção. Aquilo que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. A moção aprovada por todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo número 9/2018, da autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira, concede título de cidadão piedadense ao senhor José Eduardo Italiano. O projeto também já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão.
A Comissão de Justiça e Redação, processo 72.35.2018, projeto de decreto legislativo 09/2018, concede título de cidadão piedadense ao senhor José Eduardo Italiano. Parecer: opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo, sabe, das comissões 24/7/2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro.
Coloque em discussão o projeto e o decreto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Proposta da emenda da Lei Orgânica Municipal número 7/2018, da autoria da mesa da Câmara, altera a redação do segundo artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A proposta já foi lida, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão.
Comissão de Justiça e Redação, processo 72.23/2018. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 7, 2018, da Câmara Municipal de Piedade. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções à presente proposta de emenda. Sala das Comissões, 24 de junho de 2018. Daniel Dias Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pior da Silva, membro.
Coloco em primeira discussão a proposta da emenda da Lei Orgânica.
Senhor presidente, quem me traz aqui para pedir apoio e a nossa aprovação é tanto a justificativa da Constituição Federal, que ela não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. A proposta de emenda da lei orgânica tem por finalidade adequar este regramento previsto na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92, conforme a posse, o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens, e é o que nós fazemos, valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço público pessoal competente. Não é para ficar arquivado dentro da nossa administração aqui da Câmara. A declaração de bens será anualmente atualizada na data em que o agente público deixar o exercício do mandato do cargo, emprego ou função. Nós fazemos isso. Já estamos praticamente cumprindo. Agora estamos adequando mais no primeiro ano, no 1 de janeiro de 2018, às 10 horas, na sessão solene e tal. Na posse do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 18, os vereadores deverão desincompatibilizar-se, fazer declaração de bens que será anualmente atualizada, bem como na data em que o agente público deixar de exercício do mandato. Nós já fazemos isso aí, nós estamos fazendo anualmente. Anualmente nós estamos fazendo. A importância disso, desse tudo aqui, gente, nós vemos hoje com exemplo de malefícios que os nossos representantes nas câmaras, nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, dos malefícios que estão trazendo o mau exemplo para a nossa população. Nós, como vereadores, fazemos corretamente. Eu digo a honestidade de cada um dos nossos vereadores das câmaras passadas e nós, seguindo o exemplo da honestidade, podemos dizer, não enriquecendo com o cargo. Isso aqui é uma prova da nossa honestidade. Você entra com um carro 2005 e sai com um carro aqui 2025, do último tipo, melhor marca, quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você tem, por exemplo, uma casa, você termina seu mandato com 5 casas. Pô, alguma coisa está errada. Então, isto mostra a nossa honestidade, a nossa correção perante os nossos eleitores e perante a nós mesmos. Perante a nossa honestidade, quem que diz que nós somos honestos? Eu não posso dizer que eu sou honesto. Existe um provérbio que, bem antigo, que nós nascemos na roça, a gente sabe. Qual que é esse, Enésio? Só o porco que gaba o chiqueiro. Eu não posso dizer que eu sou honesto. É outros que me veem a minha honestidade. Então, isto aqui é para que outros vejam que nós estamos fazendo o certo e fazendo o correto, corrigindo dentro da Constituição Federal alguma coisa que nós, junto com o nosso jurídico, estamos de parabéns os dois nossos procuradores, de vez em quando a gente discute com eles lá, né? De vez em quando a gente não chega a brigar com eles, mas a gente fala alguma coisa, mas não, está errado, nunca eles falaram que está errado, né? Mas a gente procura conversar para o encaminhamento da melhor maneira possível, dentro dos pareceres dele isto é adequar hoje, adequar hoje a uma realidade que está acontecendo em nosso país. Que veja bem, o executivo também, dentro da lei, do Estatuto do Servidor Público Municipal, eles são obrigados também a fazer a declaração de bens e entregar no departamento. Quem se lembra um dos primeiros requerimentos que eu fiz, está comigo, vou trazer até na próxima sessão, se não me falhar a memória, um dos requerimentos pedindo que se cumprisse o que está no Estatuto do Servidor Público Municipal, até uma lei municipal para que se pudesse cobrar do servidor que assume o cargo como diretor, como secretário, também juntar lá a sua declaração de bens. Não sei se estão sendo feitos isso daí, mas eu fiz um requerimento pedindo que fosse feito na época. Então, gente, é de melhor importância esta alteração, o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei Orgânica do município, que ele vota no ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer a declaração de seus bens, que será anualmente atualizada, bem como na data em que o agente público deixar o exercício do cargo. Mesmo anualmente, depois se saindo, nós temos que fazer essa nossa declaração para deixar guardado aqui. Amanhã, se alguém levantar uma hipótese, qualquer do povo levantar a hipótese que está alguma coisa errada, temos certeza que o nosso administrador da Câmara, o senhor Dilon Lemes, vai mostrar, não, ele fez aqui, está certinho o que ele fez aqui. Era só, senhor.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a proposta. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A proposta aprovada em primeira votação por todos os vereadores. A proposta será incluída na pauta da sessão ordinária do dia 20 de agosto para a segunda deliberação. Proposta da emenda orgânica do municipal de número 8 de 2018, da autoria da mesa da Câmara, altera a redação do artigo 20 da lei orgânica do município de Piedade. Proposta já foi lida, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Processo 72.24.2018, proposta da emenda à lei orgânica número 8/2018 da Câmara Municipal de Piedade. Altera a redação do artigo 20 da lei orgânica do município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade da presente proposta de emenda, sala de comissão em 24/7/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Vila, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em primeira discussão a proposta em emenda da lei orgânica. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação, a proposta. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Proposta aprovada em primeira votação por todos os vereadores. A proposta será incluída na pauta da sessão ordinária do dia 20 de agosto para a segunda deliberação. Proposta da emenda da Lei Orgânica Municipal 9/2018, da autoria da mesa da Câmara, altera a redação do inciso 2º do artigo 23 da Lei Orgânica do município de Piedade. A proposta já foi lida. Senhores, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo 72.25.2018. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 9/2018. A Câmara Municipal de Piedade altera a redação do inciso 2º do artigo 23 da Lei Orgânica do município. parecer opinamos no sentido da legalidade da presente proposta de emenda. Sala das Comissões, 24/7/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pereira Silva, membro.
Coloco em primeira discussão a proposta da emenda à lei orgânica. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação, a proposta. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Proposta aprovada em primeira votação por todos os vereadores. Não havendo mais projeto nem pauta e nem vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrado essa presente sessão.